Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é escritora, ensaísta e professora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da Universidade Federal Fluminense, Eurídice Figueiredo. Além de autora de artigos em obras coletivas e em revistas nacionais e internacionais, Eurídice Figueiredo publicou os livros Construção de Identidades Pós-Coloniais na Literatura Antilhana, em 1998, Representações de Etnicidade, em 2010, Mulheres ao Espelho, Autobiografia, Ficção e Autoficção, em 2013. Na qualidade de pesquisadora do CNPq, acaba de lançar pela editora Sete Letras, no Rio, o livro intitulado A Literatura como Arquivo da Ditadura Brasileira. O que levou Eurídice Figueiredo a estudar a literatura como arquivo da ditadura brasileira?
Bom, como eu disse no livro, eu participei de movimento político na época, Ação Popular, no caso foi a organização chamada Ação Popular, e por causa disso eu tive de sair do Brasil de maneira clandestina e ir para a França, onde fiquei durante 2 anos, até que eu fui absolvida por falta de provas e algum tempo depois eu pude voltar ao Brasil. Isso faz parte da minha vida, mas passei muitos anos sem escrever sobre isso, pesquisando outros assuntos e realmente não pensava em escrever sobre isso. E depois, a partir do momento que eu decidi escrever sobre essa minha experiência, para um outro livro organizado por uma amiga minha, o livro se chama Caminhando e Contando, em que eu faço um relato da minha experiência de partida e também de exílio, eu senti a necessidade de pensar mais sobre o assunto e pesquisar mais sobre os livros que tematizaram a ditadura. Então, a motivação foi, pelo menos parcialmente, pessoal, porque eu tive essa experiência lá nos anos 70 e conheci muitas pessoas que foram torturadas, pessoas que morreram durante aqueles anos de chumbo. Então eu comecei essa pesquisa, que durou cerca de 2 anos, e o livro foi publicado então no início desse ano.
Pois bem, nunca foi tentada escrever um romance sobre...
Não, acho que não tenho a capacidade para isso.
Resolveu inserir, mas o seu depoimento é muito vivo, muito, muito interessante, mas você preferiu inserir num corpo de estudo, né? Sobre a questão da literatura brasileira.
É uma primeira versão, saiu nesse livro, que é um livro só de relatos de pessoas que participaram ou que não participaram, pessoas que deram algum tipo de depoimento para esse livro. E foi um pouco movida por esse exercício de memória que eu tinha feito, que eu senti necessidade de estudar mais essa literatura, que é a minha área de pesquisa já, né? A literatura faz parte da minha vida, como professora que eu sou de literatura. Então, foi o que eu pude fazer, digamos assim. Eu não sou uma romancista, não tenho habilidade para fazer ficção. Então, eu fiz um relato que foi posteriormente, então, inserido nesse livro, já um pouco transformado. Mas eu achei que seria interessante colocar o meu relato autobiográfico no livro, que é um livro de ensaio, porque acho que completa uma visão mais pessoal daquilo que eu vivi e é uma leitura mais objetiva de uma pesquisadora sobre literatura.
Não só dá um embasamento, né? Eu acho que realmente, como você usou bem a palavra completa, como eu imagino também que pessoalmente tenha sido uma espécie de catarse, não?
Sim, porque escrever desperta uma série de mecanismos de memória que a gente não conhecia antes de começar a escrever. É uma experiência que foi muito forte para mim, porque eu não achava que isso despertaria esse tipo de reação. Então, eu realmente me senti impulsionada a escrever sobre essa literatura, movida um pouco por essa catarse, né? Por essa necessidade mesmo de exorcizar esse passado, né?
Agora, o seu objetivo foi estudar registros ou referências à ditadura na literatura de criação, né? De inventiva, não em autos, nem processos, nem noticiário jornalístico. Foi realmente a ficção.
A ficção e também relatos autobiográficos, como esses livros que foram publicados, sobretudo na década de 80, mas alguns até foram publicados mais recentemente, que são relatos autobiográficos. Então, nesses livros não há propriamente ficção, mas você tem, de alguma maneira, a subjetividade da pessoa que escreve sobre si, sobre sua própria experiência. Esse tipo de relato é que me interessava, seja autobiográfico, seja o romance ou formas mais ficcionais, eu realmente não me interessava fazer uma pesquisa objetiva, porque eu não sou historiadora, não sou jornalista, não é isso que me interessa. O que me interessa é ver como a literatura, por isso que eu chamei de a literatura como arquivo, como a literatura é capaz de dar conta de uma experiência que foi de sofrimento para muitas pessoas que passaram pelo cárcere, pelas torturas, e pessoas inclusive que foram mortas e tiveram seus corpos desaparecidos, né? Como o Rubens Paiva, o deputado Rubens Paiva, como o caso da Ana Rosa Kuczynski, que é a pessoa que seria a personagem não nomeada, mas a personagem do romance K, do Bernardo Kuczynski. Então são esses casos que realmente me interessavam, ver como que a literatura é capaz de traçar um perfil desse tipo de personagem, que na verdade se inspira em pessoas reais, e mostrar como que a ditadura teve efeitos nefastos, né, sobre as famílias, o sofrimento das famílias, e na verdade nefasto para todo o país, né, de uma maneira mais ou menos direta.
E você recorreu à palavra arquivo, um pouco como Balzac também, que a ficção dele, né? Ele apresenta como arquivo, né? É da sociedade francesa, né?
Exatamente. O Balzac é um verdadeiro historiador do seu momento histórico, né? Do século XIX francês. E o Marx, Engels, esses pesquisadores dizem que eles aprenderam mais sobre a França do século XIX lendo Balzac do que lendo os livros dos historiadores. Então é justamente essa a ideia mesmo. O Balzac, ele através de personagens muito variados da comédia humana, a série monumental de romances que compõe a comédia humana, ele consegue traçar esse painel da sociedade francesa.
Estamos conversando com a professora universitária da Universidade Federal Fluminense, Eurídice Figueiredo. Voltamos já.